Olá, Mia.
Olá, Pedro.
Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio 379.
Isso mesmo. Sim.
Hoje vamos falar sobre...
Sobre Andrew Huberman.
Vamos falar sobre o Andrew Huberman e sobre o trabalho dele e muitas notícias que têm aparecido nas últimas semanas.
Vamos falar sobre como e se devemos separar a pessoa da sua obra.
Sim.
Vamos falar sobre ciência.
E sobre divulgação científica.
Vamos falar sobre relacionamentos múltiplos.
Sim. E vamos acabar, apesar da conversa ser originalmente sobre o trabalho do Huberman, depois vamos acabar a falar sobre a Brené Brown, o Jay Shetty, o Trevor Noah, vamos por aí fora. E acho que vamos ter uma conversa que é, no fundo, uma reflexão sobre se aquilo que acontece na vida pessoal de figuras públicas deve ser utilizado como no processo de tomada de decisão sobre vou ou não seguir esta pessoa.
Do trabalho da pessoa, né?
Vou ou não consumir o seu conteúdo. Mas vamos também, acho que, debater aqui um pouco a forma como o conteúdo é em si entregue e vamos talvez explorar algumas formas problemáticas de entregar certos conteúdos na ciência, no desenvolvimento pessoal, etc, etc.
E vamos falar sobre se vale a pena contratar equipas de gestão de crise.
Sim, e em determinado momento até nos vamos propor como equipa de gestão de crise. Portanto, acho que vai ser uma conversa bem dinâmica, que vai começar com o enquadramento a esta situação toda, para quem não a conhece poder partir aqui para ouvir o episódio com conhecimento de causa.
Isso.
Boa. Aí vamos nós.
Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
Mia, hoje quero falar contigo sobre uma pessoa em concreto.
Okay? Ui?
Ui. Quer dizer, sobre coisas públicas sobre uma pessoa em concreto. Eu queria falar contigo sobre o Andrew Huberman, que é um famoso podcaster, tem um dos maiores podcasts do mundo, é um podcast sobre ciência, é divulgação científica, e o Huberman é um neurobiólogo da Universidade de Stanford, e têm, nas últimas semanas, apareceram artigos sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre a vida pessoal dele, e que me levantam a mim uma série de questões que eu gostaria de trazer aqui para o podcast, porque estou muito interessado em obter aqui as tuas opiniões, os teus bitites sobre o Huberman.
Se calhar resumias primeiro um bocadinho os acontecimentos, não? Ou não?
Ou não?
O que é que tu queres fazer?
Bem, partindo do princípio que muitas pessoas que nos estão a ouvir não sabem quem é o Huberman, acho que dá jeito se vamos falar sobre ele.
Falar um bocadinho primeiro sobre ele.
Sim, o Andrew Huberman é, como eu disse, um neurobiólogo que faz investigação. Ele é especializado no aparelho visual e na forma como o nosso aparelho visual funciona e todas as implicações que existem no cérebro. Relacionadas com a forma como nós vemos. E ele iniciou, eu penso que um pouco antes da pandemia, se eu bem me recordo, eu lembro-me de ter ouvido logo os dois primeiros episódios.
O Huberman Lab.
Lab, que é um podcast de divulgação científica.
Huberman com H.
Sim, Huberman com H. Não é o Huberman, o homem do Uber.
Não.
Okay. E ele tem o podcast dele ganhou muito espaço rapidamente, porque é um podcast de divulgação científica, onde inicialmente os episódios eram só com ele. São episódios normalmente longos, às vezes de uma hora e meia, duas horas ou até mais, e que discutem vários aspectos do nosso corpo, da nossa neurobiologia, e que com o tempo também se foram expandindo um pouco mais para, até para questões do comportamento. também com entrevista e recurso a especialistas, né? A outros cientistas que são especializados em áreas diferentes.
É aquele tipo de podcast onde toda a gente quer ir, que está, tem alguma coisa a ver com o mundo da ciência, ou está a lançar um livro sobre alguma coisa,
sim,
ou que fez
principalmente,
um estudo.
Sim, principalmente a partir do momento em que é um podcast que ganhou uma audiência global e que está entre os podcasts mais ouvidos,
certo,
do mundo.
Uhum.
O que eu acho bastante interessante, porque é um formato longo, é um formato com muito... que recorre muito a conversa da ciência,
uhum,
e às vezes é até um pouco difícil de ouvir, dependendo do teu background, né, e das áreas em que tu estás, já leste ou estás mais habituado àquele tipo de linguagem,
é,
ou de terminologia. Mas o Obermann depois entrou assim também naquele... No ciclo dos grandes podcasts.
Exato.
Em que as pessoas se convidam mutuamente e vão dando cada vez mais exposição uns aos outros. E, com o tempo, ele foi criando aqui também alguns anticorpos. E era sobre, isso é uma das coisas sobre as quais eu queria falar contigo, mas há outra.
Uhum. Okay?
Então, falando já das duas, ele começou a criar muitos anticorpos porque, enquanto cientista, começou a sair muito da sua área de expertise. Né? Começou a falar sobre tudo e mais alguma coisa. E quando ele
começa... Com muita convicção.
Com muita convicção. Uhum. E recorrendo sempre a estudos que mostram isto e fazendo referências aos estudos, nas notas dos episódios, que vão ser muito longas, mas começou a atrair cada vez mais comentários de cientistas especializados noutras áreas em que ele entrava, a dizer, pá, atenção que isto não é bem assim, e às vezes até a ser acusado de estar a divulgar coisas que, do ponto de vista do que está cientificamente estabelecido, até seriam falsas. Né?
Sim, e, às vezes falsas e outras vezes não é bem assim tão provado como,
sim,
isso.
Sim, ou, né? Ok, isso até está provado, mas foi num estudo com ratos, não com pessoas,
yeah,
e parece que te esqueces de dizer isto.
Uhum.
E, portanto, começou a haver um movimento muito grande que eu não sei se é um movimento que seria inevitável, porque sempre que tu começas a ganhar muita exposição vais atrair contra-movimentos, não é?
Claro.
Portanto, era uma das coisas que eu queria explorar contigo.
Uhum.
Mas depois, em cima disso, nas últimas semanas surgiu um grande artigo numa revista de referência americana, onde se falava muito sobre a vida pessoal do André Huberman,
uhum,
e com uma série de referências a comportamentos no domínio também dos relacionamentos profissionais e também dos relacionamentos pessoais.
Uhum.
E, nomeadamente, foi muito exposta a situação que ele viveu durante alguns anos, em que, aparentemente, ele tinha uma quantidade grande de relações.
Seis.
Seis, pelo menos, então, as que apareceram, as das pessoas.
Ao mesmo tempo. Que não sabiam uma da outra.
Sim, ou seja, ele tinha uma série de relações exclusivas.
Sim.
Que eram exclusivas para a outra pessoa que estava com ele, mas não para ele.
Né?
Portanto, ele praticava, assim, uma...
espécie de poligamia às escondidas.
Às escondidas, sim. E muitas pessoas ficaram até altamente impressionadas com como é que tu consegues manter,
certo,
uma série de relações ao mesmo tempo às escondidas. Tens que ser muito bom a fazer malabarismo, não é?
Para ele estudou a ciência de como fazê-lo antes.
Ele estudou a ciência, sim. Mas isto até... o artigo levantava uma série de questões importantes, como o facto de ele ter criado a ilusão nas outras pessoas de que estavam a viver uma relação exclusiva com ele,
é,
permitia, por exemplo, que fizessem sexo sem proteção, porque, uhum, as pessoas achavam que era, que era o seu único parceiro.
Sim.
E isto provavelmente, segundo os relatos das mulheres que estavam envolvidas, até terá implicado até mesmo a transmissão de doenças.
Uhum. Okay?
Mas, portanto, eu queria falar, são dois assuntos.
Ui.
São dois assuntos aparentemente diferentes.
Uhum.
Um tem a ver com quando tu começas a ganhar muita exposição, se é inevitável atrair estes contramovimentos e o que é que isto realmente quer dizer.
Uhum.
E outro tem a ver com quando tu estás a ganhar exposição, por exemplo, numa área de divulgação científica ou em qualquer área que seja, se é legítimo nós depois começarmos a avaliar aquilo que tu fazes e dizes à luz de comportamentos que tens noutras áreas que aparentemente não estão relacionadas.
É aquela velha questão de separar a pessoa da sua obra, não é?
Certo, isso.
Pois. Neste caso, queres falar também da obra?
Sim, queria falar das duas coisas.
Das duas coisas.
Comenta como quiseres. Aquilo que te apetecer mais dizer
sim.
agora.
Sim. Eu, pessoalmente, nunca fui grande fã do Uberman. Quero esclarecer isso. Conheço muita gente que é muito fã do Uberman. Que devora mesmo os episódios todos e que é muito, muito, muito influenciada pelas propostas que ele faz, não é? Ele é um homem dos protocolos,
certo.
Não é? Acho que não... É assim, uma palavra que eu associo muito ao Uberman é os protocolos disto, os protocolos do frio, os protocolos da respiração, o protocolo de sono, o protocolo de exercício, o protocolo da exposição solar, assim, muitos protocolos. E eu tenho um problema
com... O protocolo da cafeína.
O protocolo da cafeína. E eu tenho um problema com isso. Pessoal, que é para mim tem mesmo é como se eu estivesse a divulgar um protocolo da parentalidade.
Uhum.
Este é o protocolo da parentalidade consciente. Não me faz sentido porque somos todos únicos, temos vidas únicas, vivemos contextos únicos e um protocolo supõe que eu vou fazer de acordo com o protocolo, uhum. né? E que vou ter os benefícios positivos sobre isso. E essa ideia de vender, o que eu acho que ele fez muito foi vender isto como se fosse com muitas garantias, né? Uhum. E com esta ciência toda, alguma mais válida do que outra, por detrás. E eu quando falo sobre mindfulness, por exemplo, tenho sempre muito cuidado quando falo sobre a ciência, porque efetivamente existe muita ciência à volta do mindfulness e existe alguns protocolos de práticas de mindfulness que foram os que foram estudados também, não é? Como a MBSR, a MBCT e podemos efetivamente... Algumas críticas têm sido feitas, mas podemos dizer que a prática de mindfulness tem estes benefícios. Só que o que eu acho que é importante percebermos e que eu gostava que pessoas como o Uberman fizessem mais era falar assim, só porque há ciência que demonstra isso, só porque há ciência que tem este resultado, não quer dizer que tu as vais ter.
Uhum.
Não é? Nós não sabemos. Não é? Podes é explorar e experimentar e talvez vais querer fazer umas adaptações, mas o mais importante aqui para mim é essa, não só a responsabilização pessoal, como também o empoderamento pessoal. E acho que falha muito neste contexto, quando falamos disso, da forma como ele tem feito. Para mim não é honesto, embora mesmo não é honesto só porque há ciência. Não é? Eu não sei se faz sentido para ti o que estou a dizer.
Mas quando tu recolhes a ciência para dar suporte a um protocolo,
uhum.
Mesmo o estudo que dá força ao protocolo não te diz isto funciona 100% das vezes.
Exato. Não, é? Ela não diz isso.
Funciona para 100% das pessoas.
É isso mesmo. Não diz isso. E a razão por ter utilizado a palavra honestidade... Tem a ver com isso. Não fica honesto quando eu digo este é o protocolo e vais ter...
Será que aqui também tem um peso a ditadura do algoritmo, que é quando tu chegas às redes sociais e dizes, olha, há um estudo que parece indicar Sim. que para algumas pessoas isto Certo. Poderá ser... É uma linguagem tão evasiva que parece que tu vais ser muito mais beneficiada, a tua mensagem vai chegar a mais pessoas, se tu disseres, faz isto e vais ter este resultado.
Sim, não é? E a ciência diz...
E a ciência isto, diz para fazer isto.
Não é? E isso é uma frase que nós também utilizamos às vezes e talvez devêssemos utilizar esta frase com mais cuidado ainda, não é? A ciência demonstra que, a ciência diz que quando eu vou, não é? Como vou muitas vezes... Por exemplo, em relação a estudos sobre a palmada, toda a gente sabe que eu sou super contra a palmada. É. E há a ciência que demonstra que dar palmadas faz mal.
Faz mal ou pode fazer mal?
Há umas que mostram assim, tipo, faz mal. Há outras que mostram, se calhar não faz assim tão mal. Depois depende, porque isto é difícil estudar, não é? Palmada como? O que é que... não é? Todos os detalhes no estudo. O que podemos concluir é que não sabemos, não é? E que podemos concluir que em alguns casos faz mal e há casos em que se calhar não faz assim tão mal. Agora, como é que eu vou tomar a minha decisão? Por não ter garantias de que não faça mal, posso escolher não fazê-lo. Mas não seria, para mim, dava-me imenso jeito estar sempre a dizer que não, a ciência demonstra claramente que dar palmadas faz mal.
Sim.
É? E esta minha discussão fica muito mais complexa por eu não poder só afirmar isso.
Pronto, fazes só a afirmação.
Não, faço só a afirmação e já está. Sim. Não preciso de me... nem eu, quando aceito isso... o protocolo é não se dá palmadas. Ou alguém podia ser, o protocolo é dar-se palmadas. Para quem recebe o protocolo é mais fácil, não é?
Claro,
tipo, será
que
o Uberman disse que tem que apanhar sol dos primeiros 30 minutos que estou acordado, portanto isso vai falar, não, por isso vou fazer isso. Não tenho que pensar mais, não tenho que pensar sobre mim. Não, é? Não tenho que conectar comigo e se isso faz sentido para mim, não é? O meu contexto.
Quando se faz essas afirmações muito fechadas, não é? É assim. Eu acho que o algoritmo vai-te beneficiar de duas formas, que é, por um lado, pessoas que recebem isso e dizem, ok, tenho aqui a instrução e, portanto, agora vou seguir e vou partilhar isto e vou dizer que é espetacular. E também tens algumas pessoas que se vão revoltar contra o protocolo.
Yeah.
E o algoritmo também te vai beneficiar, porque,
sim,
de repente,
claro,
há pessoas a dizer, isto é estúpido, eu não concordo. Enquanto, quando tu és...
És moderado
e muitas vezes o ser moderado equivale a ser intelectualmente honesto, que é, eu não posso fazer esta afirmação desta forma. Por um lado não geras tantos anticorpos, não há tantas pessoas a dizer, ok, eu não concordo, mas também isto é só uma possibilidade, e também não tens tantas pessoas a irem atrás de ti porque não receberam aquele chamamento assim fechado.
Não houve nem um ressoar, nem uma repulsa, não é? É um bocadinho essa polaridade, não é?
Sim.
Que alimenta o algoritmo.
Por uma vez, tenho aqui uma imagem muito parva no meu lado, que foi um estudo científico sobre a palmada, em que se chamam as pessoas que vão participar e dizem, olha, nós temos um grupo de controlo em que não se dá palmadas e temos outro grupo em que se dá palmadas. Em qual é que é participar? Atenção, que para dar palmadas tem que ser duas vezes por dia, com uma intensidade moderada, alternando as nádegas. Que parvoíce.
Sim, não, mas é realmente alguma... É muito difícil estudar. E temos que pensar em coisas além daquilo que a ciência valida, não é? Porque a validade científica não quer dizer que funcione em 100% dos casos, não é? Para dizer que uma coisa está validada ou não, não precisa de ser a 100, não é?
Sim. Olha, eu durante algum tempo ouvi, não todos, mas ouvi muitos episódios do podcast do Uberman, e sobretudo os primeiros, que eram sobre a biologia.
Sim, os gostavas muito, não é?
Sim, por exemplo, o episódio que ele tem, onde ele te explica assim detalhadamente como imagino que faça nas aulas dele o funcionamento do sistema nervoso, ou coisas mesmo muito interessantes. Sabes quando é que eu desliguei? É engraçado, porque acho que só agora é que estou assim a ter este insight. Eu desliguei quando ele fez assim uns episódios consecutivos onde falou de coisas onde eu me sinto mais à vontade para avaliar ou comentar. Falou sobre motivação, falou sobre objetivos. E algumas coisas não fizeram sentido. Não fizeram sentido porque ele estava a dar suporte às afirmações que estava a fazer em certos estudos e, conhecendo os estudos, isto é muito forçado fazer esta extrapolação. É muito forçado afirmar isto. E, aliás, consigo dar aqui já de cabeça, saltam-me já 10 exemplos práticos de pessoas com quem eu trabalhei e para quem isto não só não funciona, como seria contraproducente. E começou a ser estranho dizer, não é? E estes protocolos, eu sei que não funcionam para a maior parte das pessoas, mas estão a ser apresentados de uma forma que podem induzir alguém a ir atrás do protocolo. E isto tem consequências. Porque tu ires atrás de um protocolo sobre, olha, é isto que deves fazer em relação aos teus objetivos, pode ter consequências, não é? Aí ele entrou mais nos sítios onde eu vejo a meterem-se alguns dos nossos colegas no mundo do desenvolvimento pessoal ou alguns dos meus colegas na área do coaching, onde começam a dar muitas dicas, muitas estratégias, muitos protocolos, que sem o asterisco de, olha, isto é uma coisa que tende a funcionar, ou isto é uma coisa que tende a ser útil a explorar como uma possível estratégia, mas sempre com a calma de observar, de sentir e de ir avaliando para perceber se faz sentido continuar ou se é mais interessante seguir outra estratégia. Só que este asterisco acho que é o que muitas vezes tira força à mensagem. E eu acho que é por isso que há muitas pessoas que em determinada altura decidem ignorar o asterisco, não é? Um dos asteriscos que aparentemente o Uberman decidiu ignorar tem a ver com o maior sponsor do podcast dele, que, não é, segundo informações que surgiram nas últimas semanas,
que é um suplemento,
ele ganhará milhões anualmente com esse sponsor, a que ele estará ligado de muitas formas, e em que é um produto, é um suplemento que eu próprio já utilizei, tu também utilizaste, mas a validação científica que ele diz que existe, na realidade não existe.
Pois. Pá, e isso é muito problemático. Não é? Porque isso... na altura em que nós decidimos experimentar isso, fizemos isso por confiar muito no Uberman. Uhum. Não é? Porque foi ele que recomendou, ou seja, e não nos demos o trabalho de procurar a ciência por detrás. Não é? Tomamos por garantido. Olha, ele diz que há esta ciência toda, é porque deve haver. Ele ainda por cima é cientista. E eu confio.
Não só é cientista, como toda a imagem dele está em redor desta seriedade científica.
Certo, não é? Certo. Mas isso, sabes, custa um bocadinho sentir que tem que estar sempre muito crítica em relação
a
tudo e a todos, não é? Ai, alguém recomenda alguma coisa. Ah, agora, essa pessoa recomenda, eu até confio na pessoa, mas mesmo confiando, eu tenho que ir a pesquisar e avaliar os estudos e não sei o quê. É uma pena se tivesse de ser assim, não é?
A Mia, eu sigo a Mia, tenho-a como especialista na área da parentalidade, as coisas que ela diz fazem sentido para mim.
Ela até diz que algumas coisas estão baseadas em ciência,
sim,
não é?
Ou, por exemplo, a Mia recomenda um livro como sendo espetacular e eu vou à livraria e compro o livro. Porquê? É. Porque a Mia recomendou.
Certo.
Só que agora, agora tenho que me pôr a pensar, por exemplo, mas qual é a editora? Ah, se calhar é a mesma editora da Mia. Então a Mia se calhar está a fazer isto porque tem uma relação com a editora e quer ser simpática e se calhar se o livro fosse de outra editora já não recomendava. Agora vou ter que andar a pensar nestas coisas todas. É desgastante.
É um bocadinho desgastante.
É desgastante. É por isso que nós, em treinado momento, decidimos, em relação a algumas pessoas, olha, eu vou confiar nesta pessoa. E também nos podemos sentir tristes quando, às vezes, depois sentimos que essa confiança...
É abalada de alguma forma.
É abalada, ou que a pessoa usou essa confiança para ter um ganho próprio. Uhum. Mas o que é que dizes em relação à segunda parte aqui da minha introdução? Aquela parte de... Porque muitas pessoas que eu vi nas redes sociais, muitos fãs, diziam assim, pá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, alguns brincaram a dizer, esse é que era o grande protocolo que ele devia ter baralhado, que é o protocolo de como é que mantens seis relações ao mesmo tempo sem as pessoas saberem umas das outras.
Sim. Então, o que eu penso sobre isso, que parvalhão, não é? É o que penso, assim, o primeiro pensamento.
Sim, mas aqui, ok, pronto. Obrigado por dizer, eu também tive
que parvalhão.
A minha avaliação foi parecida, mas o que é que, achas que isso deve interferir com a forma como tu ouves consomes o conteúdo daquela pessoa?
É assim. Não sei se deve interferir ou não. Agora, sim, encaixa aqui num padrão que tem a ver com confiança e honestidade.
Certo,
não é?
Certo.
Portanto, porque ele... O que é que demonstra esse comportamento? E agora até estou... podia ter sido outras coisas dele. Podia ter enganado outras pessoas sem ser
em relacionamento. Podia ter enganado um parceiro de negócios
dinheiro
dele.
Portanto, não estou tanto a pensar no conteúdo, mas mais nesta estrutura de mentira.
Sim.
Né? Que para mim, no meu, naquilo aqui importante para mim, como isso existe de uma forma tão presente, tão forte na sua vida pessoal, interessa-me também na esfera profissional. Aliás, é isso que se está a demonstrar, não é? Que há falta de honestidade nos dois mundos, tanto no pessoal como profissional. Portanto, eu acho que em algumas situações Talvez não interesse, podemos perfeitamente separar as duas coisas. Nesta, acho que se tocam, não é? O facto dele ter mentido tanto e é uma rede de mentiras, não é? É mentiras com muita complexidade, faz-me ficar suspeita em relação às outras coisas todas, claro.
Sabes que para mim, claro, estas coisas abalam sempre quando... quando recebes este tipo de notícias em relação a pessoas que tu admiras ou que segues ou de quem gostas. Mas nós aqui no podcast, desde o início do podcast, no meio das nossas conversas, surge muitas vezes esta ideia que tu partilhas muito no âmbito da parentalidade, mas é extensível a quase tudo na nossa vida, que é agora existe sempre uma oportunidade. E muitas vezes nós lidamos com coisas que fizemos, que dissemos e que de repente somos confrontados com elas. Por exemplo, mentimos, aldrabamos, não fomos sérios, fomos negligentes, procrastinamos, o que quer que seja. Mas agora nós temos sempre uma oportunidade de, não sei se é bem de tentar remediar, mas nós temos sempre uma oportunidade de nos tornarmos mais congruentes.
Certo.
E isso é uma coisa que eu tendo a observar bastante, não é? Porque às vezes pode ser demasiado severo julgar alguém porque, ok, mentiu, porque nós não conhecemos todas as circunstâncias, não conhecemos as próprias experiências de vida que a pessoa teve antes e que fizeram com que naquele momento, aquilo que pareceu melhor foi mentir. Não é? Nós não conhecemos tudo sobre...
Em princípio, para ele foi isso que aconteceu. Pareceu melhor mentir.
Pareceu melhor. Era claro. Aquilo que mais satisfazia as suas necessidades.
Claro.
Não é? Mas sem querer transformar isto num grande argumento de desculpabilização, existe sempre uma oportunidade agora, que é o que é que tu fazes com isto?
Yeah.
É? E, por exemplo, no caso do Uberman, o que é que ele fez com isto? Fez a mesma coisa que o Jay Shetty fez, de quem nós já falamos aqui.
Não diz nada.
Não, contratou uma agência de relações públicas especializada em gestão de crise.
Certo.
Isso para mim, sabes, isso para mim é muito problemático. É como se eu, aqui entre nós, sei lá, tu descobrias que eu te estava a mentir em relação a uma coisa ou que eu tinha tido um comportamento qualquer que para ti se revelava problemático e havia aqui uma oportunidade de eu explorar e partilhar contigo o que é que estava a acontecer comigo, quais eram as minhas necessidades, e de eu entrar em confronto com esse comportamento. E o que é que eu fazia? Dizia assim, pá, Mia, olha, em relação a este assunto...
Fala com os meus advogados.
Em relação a este assunto, por favor, fala com os meus, com a minha PR agency especializada em crise, não é?
Sim.
Acho que isto cria um afastamento. Eu não estou a dizer com isto que todas as pessoas que contratam uma agência destas é porque são culpadas, não é? Não é isso, mas é para onde vai a minha atenção é mais para como é que eu protejo a minha imagem, como é que eu protejo o meu dinheiro, como é que eu protejo os meus negócios, muito mais de como é que eu lido de uma forma humana, transparente, vulnerável com as minhas coisas.
É. Não é? Isto por acaso...
Não estou a dizer que isto é fácil.
Não,
muito mais fácil para mim estar de fora a fazer estes comentários.
Óbvio, mas até avançar nessa... Isso desilude-me muito, porque parece-me que nesse mundo daqui dos PR Crisis Team, de algumas histórias que conhecemos, não é? Incluindo a da Jay Shetty, que...
Ou de todas as pessoas que tiveram que lidar com o movimento Me Too, muitas delas responderam desta
certo.
Forma. É bom contratar os profissionais.
Sim, mas contratam os profissionais. E qual é a resposta? A resposta é fica em silêncio.
Certo.
Não é? Não digas nada.
Não diga. A resposta, normalmente, estas agências estão especializadas em proteger-te juridicamente.
Certo. E quando dás respostas, são respostas muito... Não tenho conhecimento disso, não vejo essa forma assim, e por aí fora. Gostava de ver assim, outra estratégia de crise e ver o que acontecia. Fico curiosa com isso. O que é que acontecia se o Uberman agora... escolhesse falar sobre esta situação destas 6 mulheres, ou não sei se são mais ou não, e de falar mesmo sobre isso. Se calhar saía daí depois o protocolo. Ele disse uma oportunidade de negócio, talvez. Não é? Mas tem o mesmo o Jay Shetty, não é? Que foi acusado de plagiarismo E agora voltou, não é? Recentemente houve outro artigo sobre ele e se fala disso outra vez.
Com mais intensidade, que além com do plagiarismo também está a ser acusado de ter inventado uma parte da sua narrativa, de como é que ele chegou até monge, se foi realmente monge,
Exato.
Etc.
Sim,
etc.
sim, o facto de pertencer ao movimento Hare Krishna, na realidade, não é? Mas o que é interessante ali, em relação a ele, são as outras pessoas todas, muito conhecidas, de alguma forma ligadas a ele, que também... não é? Porque o Jay Shetty, lá está, é outro que tem um podcast enorme, onde toda a gente aparece, mas também este silêncio, não vamos falar sobre isso. Acho isso interessante, fico um bocadinho triste e fico curiosa em relação a como é que seria... se falasse efetivamente sobre isso. E imagino eu que a estratégia é o silêncio, porque de acordo com essas pessoas que sabem muito sobre isso, isso é a melhor estratégia, se tu queres... Porque é silêncio, mas as pessoas não desaparecem. Isso também é interessante, não é? Continuam como se nada tivesse acontecido.
Nesse sentido, eu acho que aprecio muito mais, por exemplo, o que aconteceu com a Brené Brown, que foi por causa da área de influência dela, né, de ser uma das autoras mais influentes no mundo, nas áreas em que ela trabalha, né, da vergonha, do lidar com a imperfeição. Né, ela foi muito pressionada a falar publicamente sobre a situação na Palestina.
Certo.
E ela durante muito tempo não o fez, mas depois acabou por...
E correu
mal no sentido em que ela teve imensas pessoas a ficarem muito desiludidas. Só que... E depois ela fez uma grande resposta, o que fez com que muitas pessoas ficassem outra vez desiludidas.
Um bocadinho melhor, mas
Só que há uma coisa aí que eu acho que eu aprecio.
É louvável,
que é... Ela não fez simplesmente de conta, não ficou calada, não ignorou, não é? Pessoas como, por exemplo, o Trevor Noah ou o Russell Brand estão há 6 meses a fazer de conta que não está a acontecer nada e não têm nada que falar sobre isso,
certo.
Apesar de falarem sobre tudo e mais alguma coisa que está a acontecer no mundo inteiro.
Não é? E que têm sido conhecidos por fazer isso mesmo.
Claro que eu também me estou a meter aqui num território que é, então, agora pessoas que ouvem o nosso podcast, não é, também podem nos mandar uma mensagem a dizer, então, mas porquê é que vocês não falam sobre esta situação? Ou aquela situação, né? E nós até podemos dizer, mas o nosso podcast não é bem sobre isto, né? Mas vocês são seguidos por muitas pessoas que apreciam as vossas opiniões, portanto é importante vocês falarem sobre isto.
Mas aí a diferença não podia ser, tipo, eu não me sinto, é uma diferença dizer não sinto que posso comentar isso, ou não tenho informação suficiente, ou não tenho disponibilidade emocional suficiente para isso, ou tenho um contrato que não me permite falar sobre essas coisas. Versus ignorar totalmente. Para mim, o problema é mesmo ignorar. Não é? Como eu estava a dizer, da Brené Brown, e por acaso aprecio que disseste isso, porque ela efetivamente falou de uma forma que eu não gostei, mas gostei que ela tivesse falado.
Sim.
Não é? Não, a minha expectativa talvez não tivesse sido assim tão diferente, mas falou e acho que isso é isso que eu gostava de alguma forma, e acho que tem a ver com essa ideia da minha necessidade de poder confiar, porque isso, por exemplo, o Trevor Noah está a mexer imenso comigo dele não estar a dizer nada sobre isso. Mas pronto.
Sim, eu quando vi o último especial dele no Netflix, eu pela primeira vez não achei muita piada ao Trevor Noah. E depois estava a fazer aqui o meu exame de consciência e não consegui chegar a uma conclusão, porque eu estava a questionar-me. Eu não achei tanta piada porque simplesmente os textos não eram para mim, não ressoavam tanto como engraçados, ou estou a levar, ou este filtro está aqui demasiado ativo e eu comecei a criar um certo distanciamento, sabes? E acho que provavelmente é mais a segunda coisa, porque eu ouvi muitas pessoas que adoraram o especial e acharam que foi engraçadíssimo e eu não consegui conectar-me. E eu acho que pode ter sido isso, sabes? Acho que pode ter sido isso.
Sim. Porque eu acho que assim, a minha alucinação é que ele não pode estar a falar sobre isso por causa de dinheiro, provavelmente, ou um contrato ou qualquer coisa. mas será que não pode dizer, olha, eu sei que gostavam que eu falasse e não sou capaz.
Não sei.
Ele ia levar backlash na mesma, mas ia ser diferente do que está a acontecer com essa total silêncio.
Mas então, agora pronto, nós de repente até começamos a falar aqui de uma série de pessoas públicas, pessoas públicas à escala mundial, né?
Que tem Brené Brown, o tema é muito diferente do Uberman.
Sim, é muito diferente, mas são pessoas que têm milhões de seguidores, que são muito influentes e são muito ouvidas, independentemente da sua área de especialidade. Mas parece que os comentários, não é, que eu estou aqui a apanhar da tua parte são um pouco de... mesmo que algumas das notícias ou reparos que acontecem são sobre a vida pessoal ou sobre o facto da pessoa ter falado sobre isto ou não ter falado com aquilo, e isso não ter uma ligação direta com o trabalho que a pessoa faz, há uma relação indireta. E essa relação indireta tem a ver com o trabalho está sempre a ser entregue por uma pessoa.
Certo.
E quando nós associamos certas características a essa pessoa, também nos relacionamos de forma diferente com o conteúdo. É isso?
Sim. E às vezes isso que se calhar pode ser, se calhar possa ser injusto, não é? Pela forma que... É engraçado, não é? Alguém que nós, como a Brené Brown, como estavas a dizer esse exemplo, alguém cujo trabalho eu tenho apreciado imenso, tenho mencionado nos meus livros e contribuiu imenso para as minhas aprendizagens. Também, quanto mais a seguia, quanto mais a ouvia, depois começou a ver assim coisinhas que depois fez com que não tivesse essa surpresa agora nesta situação. E eu tenho mesmo de me focar. De me lembrar que ela ofereceu-me muitas coisas boas. Sim. Muitas mesmo. E tenho assim... É como se tivesse uma expectativa em relação a ela que não é mesmo nada justa. Ela é tão humana como eu, mas assim, na minha... Eu era super fã dela, não é? Tal como outras pessoas também devem ser super fãs do Uberman. E parece que nestes casos... acontecem uma de duas coisas. Ou defendemos muito essa pessoa, perceber que isto é a vida pessoal do Uberman, não tem nada a ver com o trabalho que ele tem feito, ou tornámo-nos totalmente contra. Não, eu nunca mais ouço o Uberman. E a pergunta aí é o que é que... Tu é que costumas dizer isso, que nunca há só duas opções, não é? Que outras opções é que há?
Ou seja, estás a propor que não há um protocolo para isto.
Isso.
Sabes que na realidade americana, por exemplo, hoje, neste momento em que está a ganhar muita força e muito espaço as eleições presidenciais que vão acontecer no final do ano, neste momento... independentemente da tua área de expertise e do teu trabalho, se tu te manifestas publicamente a favor de um candidato ou de outro candidato, isso parece que tem... Há ali uma parte substancial das pessoas que dizem eu não te posso ouvir mais.
Pois.
Né? Que é tu... Eu acompanho a minha fala sobre parentalidade consciente, acho super inspirador. Ah, a minha disse que votava Joe Biden, então há uma parte da tua audiência que desaparece. Ou se dizes que votas no Donald Trump, uma parte desaparece. As aconteceu agora nas últimas semanas, o The Rock, o ator, ele até, se eu bem percebi, ele não fez um endorsement do Trump. Ele disse que ele, em eleições passadas, foi... apoiou publicamente o Barack Obama, por exemplo, e ele agora e ele terá apoiado o Biden nas últimas eleições, e nestas ele disse que não conseguia apoiar o Biden. Acho que foi isso que ele disse. E foi logo dizimado por uma parte da audiência, inclusive pessoas a dizer, eu não vou ver mais filmes deste tipo.
Pois.
Né? E isso é tipo assim um cancel culture tipo,
extremo,
brutal. Né? Mas eu compreendo e dou suporte àquilo que tu disseste sobre que há certas coisas na nossa vida pessoal que, no fundo, são os nossos valores em ação, não é? E, por exemplo, se alguém utiliza a mentira, o engano, a falsidade em situações pessoais que são emocionalmente intensas, então, à partida, vai ter mais facilidade até utilizá-las em situações que não são emocionalmente intensas, que são só negócios. Ou, né? Então, acho que fazer esse transfer não é uma coisa assim louca. E ficar com um bocadinho de pé atrás ou desconfiança, acho que... pode fazer sentido, pode ser um bom protocolo.
Sim, mas aí, por exemplo, ajudava quando é exposto, tal como ficou o Uberman, se eu fosse grande fã do Uberman, para não cancelar, não é? Ou para não desconfiar em tudo, era importante para mim ele comentar o que aconteceu. Não é? Para eu reganhar isso quando se fala em confiança, mesmo. Quando mentiste, admitires que mentiste, é positivo para eu confiar mais em ti. Depois, se repetir muitas vezes, talvez não, não é? Mas isso ajudava-me a mim, porque o facto dele contratar o tal crisis team faz-me criar histórias sobre ainda mais mentiras.
Sim, então aqui...
Ou seja, aumenta a desconfiança.
Duas mensagens para terminar o episódio.
Ou Uberman.
Que é Andrew. Andrew, se nos estás a ouvir, diz qualquer coisa. E, segunda coisa, se vais contratar um crisis team, pá, contrata antes o Pedro e a Mia, que te vão convidar a tu lidares de uma forma provavelmente mais vulnerável. Mas, e provavelmente
eu acho mesmo
mais
que eu tenho
dura...
assim, uma intenção de contribuir para o bem, né? Acredito mesmo nisso.
Sim, eu também acredito nisso. Sim. Aliás, por isso é que eu quis falar contigo sobre isto, porque não é uma pessoa que eu consiga simplesmente dizer, quero lá saber, afasto. É uma pessoa que me custa afastar.
Okay.
Precisamente pelo.
Sim, eu nunca o tive.
Precisamente pelo o contributo que eu acho que ele consegue dar. Yeah. Consegue dar. Né? Vamos ver se ele ouve o nosso podcast.
Yeah, right.
com legendas e se isso. Quem sabe daqui a umas semanas ou meses estamos aqui a fazer um update a esta história.
Olha,
afinal. Sim.
Porque não deve haver mais ninguém que diz as mesmas coisas que nós.
Claro que não. Mia, obrigado. Foi bom falar contigo sobre isto,
obrigada,
sabes? Acho que ganhei assim um bocadinho mais de paz em relação a esta e a outras situações semelhantes.
Boa. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.